Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece o assunto. Você confere agora.
Boa tarde, caros ouvintes. Meu nome é Bruno Merlin e hoje estamos com a Mesa Redonda sobre o doping no esporte, quarta-feira, 23 de agosto de 2006. O doping, que é um assunto bastante abrangente, que envolve o aspecto competitivo do esporte e também o lado amador, atingindo as pessoas que frequentam academias no dia a dia. São diversas as substâncias proibidas que estimulam o preparo físico e afetam a saúde dos usuários. Por isso, escolhemos esse tema por achar muito relevante para toda a comunidade. Quanto aos atletas do dia a dia, aqueles participam esporadicamente de competições ou priorizam ter um corpo em forma, até por questão de vaidade, a questão das substâncias preocupa por causa do controle. Não são poucas as pessoas que utilizam sem saber dosagens ou as consequências do uso. Já no aspecto competitivo, temos vários exemplos como o doping está afetando o esporte atualmente. No caso da Volta da França, que é a mais tradicional volta de ciclismo do mundo, na edição deste ano, o vencedor Floyd Landis, dos Estados Unidos, foi acusado de ter utilizado o doping, usado substâncias proibidas ao decorrer do percurso. Também no 100 metros raso do atletismo, que é a prova mais nobre de todo o esporte, o corredor Justin Dalton, também norte-americano, foi acusado de ter usado antidoping e seu recorde mundial está em risco. São muitos as vertentes desse assunto e hoje, para discutir o assunto, trouxemos Evandro Casagrande, que é levantador de peso há 11 anos e campeão mundial 9 vezes, considerado 6 vezes o atleta, melhor atleta do mundial. Ele é gerente de produção de uma metalúrgica no dia a dia. No outro lado, temos o Dr. Miguel Naveira, especialista em clínica médica. Ele é pós-graduado em medicina esportiva pela Unifesp e mestre em saúde coletiva pela Unisanta. Então, queria dar boa noite, por favor, Dr. Miguel Naveira, boa noite.
Boa noite a todos.
E gostaria de saber um pouco sobre a questão do doping no esporte atualmente, a sua visão como médico.
Bom, a primeira visão é o seguinte, o doping deve ser banido do esporte, né? Todo atleta pego em doping realmente deve ter uma suspensão grande do esporte e recolher as suas medalhas, né? E perder seus títulos. Agora, precisamos saber o que é o doping, né? Doping, enquanto de substâncias proibidas, ou mesmo o manejo físico ou químico da urina, onde a gente poderia encontrar substâncias proibidas. Eu falo isso porque tem muitos atletas, existiam técnicas, né, de tentar burlar esse exame antidoping, de modificar a urina, utilizando substâncias químicas ou mesmo trocando frasco de urina. Era comum, numa época, as pessoas virem com um saquinho contendo urina de outras pessoas para poder colocar no frasquinho que era dado para o exame antidoping. Ou seja, isso é uma forma de manipular e não cair no exame antidoping. Hoje não, os critérios são muito bem abrangentes, é muito criterioso. Então o exame é feito numa cabine onde há um vidro, né, a pessoa vê a pessoa urinar, né, e verifica que aquela urina realmente é do determinado competidor.
Certo. Evandro, boa noite. Gostaria de saber como você vê a questão do doping no seu esporte, o halterofilismo, como é que é essa questão?
Hoje no esporte, não só no halterofilismo, como todos os esportes, sempre está tendo encontro dessas substâncias. Também são pessoas também que ouvem falar, né, sobre certas substâncias e usam, sem saber o que estão fazendo. Né? Então, que nem diz o doutor, teria que ser banido mesmo, uma suspensão, não de 2 anos, talvez de 5, 7 anos, para o pessoal poder parar de usar e tentar competir sem o uso de anabolizante, que é o ganho de massa muscular e ganho de força rápido, que é o jeito mais fácil, que é o jeito mais fácil, mas é o jeito mais errado. Então, hoje não deveria deixar ter o uso desses anabolizantes, né?
Bom, a gente sabe que em toda competição esportiva há um controle sobre isso. Então, doutor Naveira, gostaria de saber, assim, até que ponto é possível controlar o doping? Porque há muitas substâncias que não são achadas ainda nos exames que são feitos hoje no dia a dia. Então, em que ponto estamos? A gente consegue controlar o doping de maneira eficaz ainda hoje ou não?
Bom, assim, de maneira geral, nós conseguimos em 90% das drogas encontrar no exame antidoping. O problema é que é um exame de custo alto, só existem poucos laboratórios no mundo credenciados pelos comitês olímpicos internacionais, comitês mundiais antidoping. Então, não são vários laboratórios, no Brasil só existe um laboratório, ele está sob credenciamento ainda. Não existe um laboratório fidedigno à federação, à confederação mundial, né, nessa questão do doping. E geralmente, por isso ser um exame caro, eles verificam os atletas muito próximo ou dentro da competição. Os atletas acabam utilizando essas substâncias fora de competições. Então você verifica que esses atletas que foram pegos, ou eles foram pegos numa etapa anterior, ou eles tinham muita certeza que eles não iam ser pegos e foi detectada determinada droga, ou eles foram pegos durante um treinamento, que é chamado doping off competition, ou seja, fora da competição. Determinados atletas, né, o Vando está aí, ele sabe muito bem, determinados atletas de elite, eles são selecionados para fazerem durante um ano 6 exames antidoping. Eles são pegos no aeroporto, são pegos dentro da faculdade, dentro do seu estudo, ou mesmo treinando. A equipe chega do antidoping e solicita o exame em determinado momento. Ou seja, a pessoa realmente tem que estar limpa durante os 12 meses para poder competir.
Certo. E você, no aspecto competitivo, Evandro, você já teve várias competições. Como é isso, principalmente no halterofilismo? Escolhem todos os atletas para fazer o exame antidoping? Como é que é esse controle? Vocês fazem exames regularmente? Como é que é esse universo?
Nas competições mundiais é feito o seguinte, é feito um sorteio, né, de cada 10 pessoas tiram 6, né, para fazer o exame, e todo recordista mundial é obrigado a fazer o exame. Então, para ter quebrou o recorde mundial, automaticamente tu vai fazer o exame, né? Não quebrando, faz o sorteio para ver os atletas que tem. Então é muito alto o índice de exames no campeonato.
E ao decorrer do ano vocês chegam a ter esse controle? Alguma federação, alguma confederação fala sobre isso? Trata esse assunto com mais regularidade?
Dentro do Brasil, não, porque não, que nem diz o doutor, não tem um laboratório credenciado. E isso, um exame também hoje no Brasil, é um exame muito caro. Então não tem como uma federação estar bancando a exame para 10, 20, 30 atletas. Então no nível Brasil não é feito exame, só a nível mundial que a gente faz o exame e que vem detectando as substâncias. Né?
Uhum. Doutor Naveira, a gente está falando bastante de doping, e gostaria que você explicasse um pouco quais são as principais substâncias proibidas e também falasse o malefício que traz para a saúde física das pessoas. Né?
Bom, primeiramente a gente tem que ver que existem várias classes de doping. Né? Um deles são os estimulantes. Muito se fala nos estimulantes, você falou do corredor. Então, as pessoas que almejam uma velocidade, uma potência, se utilizam muitas vezes desses estimulantes, que basicamente são as anfetaminas, são drogas para emagrecer, e que levam a pessoa a uma rapidez, uma vivacidade. Alguns estimulantes adrenérgicos, como a adrenalina mesmo, também é um estimulante, é uma droga estimulante, e que leva o que é uma melhora de performance dos atletas de curta distância, ou seja, os velocistas. Por outro lado, nós temos também as pessoas que levantam peso, arremessam peso, e também necessitam de potência, que se utilizam de outra classe de drogas, são chamados anabolizantes, que é a classe mais difundida no nosso meio, infelizmente também difundida nas academias de ginástica. Que é para quê? Ganhar massa muscular num curto período de tempo. Além disso, existem os narcóticos, são substâncias para diminuir a dor, e outras substâncias como os hormônios peptídeos, né, que é o hormônio de crescimento principalmente, e também a eritropoetina. O que faz o hormônio de crescimento? Aumenta a massa muscular, aumenta a massa óssea, a pessoa diminui a massa gorda, mas infelizmente 67% a 70% das pessoas que usam esse hormônio de crescimento vão ter diabetes e hipertensão. Além disso, nós temos a eritropoetina, infelizmente muito utilizada nos corredores de longa distância e também nos ciclistas, principalmente nos que fizeram o Tour de France. A eritropoetina aumenta a concentração de hemoglobina, ou seja, aumenta a concentração de oxigênio dentro da célula sanguínea, mas o grande risco que é? O tromboembolismo. Então as pessoas podem morrer, ter um infarto, ter uma embolia durante o evento esportivo ou mesmo fora desse evento esportivo. Além disso, nós temos as drogas sociais, que é o álcool, a maconha, que infelizmente também está muito difundido nesse meio. Existem algumas federações que só colocam como uma punição a observância da questão que não é permitido o álcool, ou a suspensão pequena ou curta de 3 meses para quem é usuário de maconha, ou fez uso acidental de maconha. Mas eu creio que é o seguinte, o esporte ele é voltado para toda a sociedade, tem que dar o exemplo. Então eu acho que o usuário disso, de maconha, devia sofrer uma punição maior, já que não dá para combinar maconha com esporte.
Certo, e vocês, por estarem nesse meio, vocês devem certamente conhecer casos de pessoas, ex-atletas, que quando pararam, começaram a sentir o prejuízo que tiveram no corpo. Então eu queria que vocês contassem algum caso que vocês conhecem de pessoas que utilizaram muitas substâncias proibidas e depois tiveram sua saúde arruinada, assim. Quem gostaria?
Pois
Bom, o que a gente tem de relatos, infelizmente alguns ciclistas que se dirigem às vezes ao consultório, é que utilizaram tanto anabolizante para ganho de massa muscular que posteriormente ficaram o quê? Inférteis, né? Encerrando a carreira, casaram, queriam ter filhos e o nível de espermatozoide basicamente zerado, uma infertilidade. Além disso, pessoas que utilizaram hormônio de crescimento com crescimento rápido muscular, desenvolvimento de massa, e passaram a ser hipertensos e diabéticos. Acho que esse é o lado triste da história. Existem alguns que, por exemplo, até do lado mundial, que se vangloriam de utilizar, né? Um exemplo que eu não acho interessante é do Gary Hall Jr. Gary Hall Jr. foi duas vezes campeão olímpico de 50 livre, está indo para sua terceira Olimpíada, quer ganhar, e ele falou que ele é usuário de maconha. Mas ao ser feito isso, a seleção norte-americana suspendeu ele por 2 anos. Ele ficou durante 2 anos sem poder participar da seletiva olímpica, para a seletiva norte-americana para o campeonato mundial de piscina curta e piscina longa. Essa foi a punição dada pela Federação Norte-Americana por ele ter falado num diário, né, no jornal e na televisão, que ele era usuário de maconha.
E você, Evandro, conhece algum caso nessa linha?
Teve casos também de atletas de fora do país que tiveram no auge da juventude, competiram, foram campeões, Miss Universo, Miss Olímpia, tudo, e com a idade vindo, tiveram problemas de coração, tiveram que fazer pontes de safena, né, com 50 anos, fazer 4 pontes de safena por problemas de anabolizantes que tomaram na juventude, né?
Uhum. Estamos também com a comentarista Camila Assis aqui nessa mesa redonda sobre o doping no esporte. Gostaria que ela colocasse sua opinião.
Doutor Miguel, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor com relação ao uso da maconha, que o senhor falou do atleta campeão mundial. E eu gostaria de saber o seguinte: a função do exame antidoping seria de repreender os hábitos, né, dos atletas, ou com relação à saúde deles como ídolos mundiais, ou realmente com relação à trapaça no esporte? Porque a gente sabe que a maconha, ela pode ser uma droga ilícita, mas na verdade ela não pode ser usada para favorecer nenhum atleta no momento da competição, né?
Exatamente. Quando o antidoping foi instituído na Olimpíada de Tóquio, né, eles verificaram que muitos índices estavam sendo quebrados, muitos recordes estavam sendo quebrados continuamente, e verificaram que algo estava ocorrendo. Nesse momento, começaram a fazer um exame antidoping e procuraram primeiro as drogas, os narcóticos para as dores, para evitar as dores, principalmente os indivíduos que eram lutadores, os estimulantes e os anabolizantes. Essa classe de droga, chamada drogas sociais, no qual são drogas restritas, não são proibidas, ou seja, o álcool não é proibido, ele é restrito, a maconha também não é proibida, ela é restrita, né? Foi colocado já nessa última década, né? Principalmente por quê? Para poder verificar o seguinte, dar um melhor comportamento ao atleta, já que esse esporte era desenvolvido para a sociedade. Então, dá o exemplo. Além disso, a maconha, realmente, ela não aumenta tanto a performance do atleta. Na maior parte dos esportes, ela não melhora, já que ela piora, muitas vezes, o poder de concentração. Na maior parte dos esportes, você tem que ter um poder de concentração. Então, essa droga, a maconha, ela é utilizada para alguns atletas como uma forma de relaxamento, simplesmente. E outros, simplesmente, são usuários. E como eu já falei, o usuário de droga não deve combinar com esporte. O esporte é envolvido à sociedade, tem que dar o exemplo. Então, deve ser uma droga restritiva, mas com alta punição. Não só 3 meses.
Então, o senhor acha que assim, o exame antidoping ele também tem não só a função de manter os competidores iguais, mas ele também tem uma função comercial, né? Afinal, os atletas eles não precisam simplesmente vencer, eles têm que ser grandes ídolos, né? Uma coisa...
Nós estamos falando aqui, realmente, se algum atleta de alto rendimento estiver escutando, vai dar risada, porque para eles vale tudo para a medalha. O que faria esse campeão da volta de Tour de France, que foi muitas vezes a sombra, né, do outro corredor que se aposentou? Exatamente. O que fez ele usar testosterona, que é uma droga banal, uma droga simples, é uma droga que é facilmente vista no doping? O que fez ele? Simplesmente a glória. Nós estamos falando aqui como comentaristas, como eu médico, Evandro atleta, vocês comentaristas, jornalistas, futura jornalista, mas a questão é que para o atleta vale muito aquela medalha. Muitas vezes vale o quê? Um melhor patrocínio, uma bolsa de estudo, é o futuro dele. E às vezes ele esquece o lado moral, esquece o lado fisiológico, ou seja, o que vai ser o futuro dele daqui a 5, 10 anos, para poder utilizar o quê? E conseguir almejar aquela medalha, almejar, chegar ao título, ao primeiro lugar e ver a bandeira, por exemplo, do país dele ou do clube dele ser estendida no pódio.
Já que o doutor Naveira está falando do lado do atleta, eu gostaria de perguntar para o Evandro, como é o acesso a esse tipo de substância? É fácil ter o acesso a esse tipo de substância? E como fica a imagem entre os próprios atletas de alguém que faz uso e é pego no uso de doping?
Hoje o acesso, tu pode pela própria televisão informando, está muito fácil hoje de encontrar isso. Eles oferecem em portas de academia, oferecem na rua, oferecem em vários lugares, tem o acesso a isso. Só que para quem procura essas substâncias, às vezes usam e não sabe nem o que estão fazendo. Então, acaba acontecendo que tem pessoas que tomaram medicamento para cavalo e acabaram morrendo. Então, porque o acesso é muito fácil, é fácil de se encontrar. Então, esse é o problema que tem. As pessoas, além de ser fácil encontrar, tomam e não sabem nem o que estão fazendo. Então, é a pior coisa isso. E para nós que levantamos peso, né, o aumento de força para nós é muito difícil. Então, tu tem que estar sempre procurando uma falhazinha no teu organismo para ver onde é que está, onde que tu errou, para poder fazer, para melhorar, para poder correr atrás, pesquisar, fazer curso fora, que nem a gente faz, fazer exames periodicamente para ver se tu tá com teu corpo em dia, se trancou a força, tem que estar vendo. É muito mais difícil a gente fazer esse treino do que uma pessoa que vai tomar o asteroide, né?
Mas, Evandro, você acha que algumas empresas estão inserindo, né, nos seus funcionários um exame antidoping para não atletas? Isso, inclusive, era implantado no meio político, né, nos Estados Unidos, e agora está fazendo parte de algumas grandes empresas. Você acha que isso talvez melhoraria essa situação de pessoas que tomam sem saber o que estão tomando ou não?
Hoje, essa adaptação, esse exame que estão fazendo nas empresas, ela é basicamente em cima do álcool, da maconha, da cocaína, né? Então, eles fazem esses exames lá fora para detectar isso. Mas o cerco está cada vez fechando mais. E eu acho isso muito importante. Tem que se fechar esse cerco. Quanto mais fechar, vai ter menos gente com problema. Então, eu acho que estão no caminho certo. Eu acho que está certo isso. Tem que fazer um controle melhor para poder ter uma saúde melhor da população e treinar e ter aumento de massa muscular, o aumento de força, o aumento de velocidade com o treino. Não existe fórmula milagrosa sem treino. Tem que treinar. Eu treino em torno de 2h30, 2h40 diário para poder manter a força. E assim mesmo teve, de uns 2 anos para cá, a força deu uma estabilizada. Aí eu tive que fazer um trabalho para ver aonde estava o problema. Até procurei o doutor Naveira, ele me orientou, a gente viu onde estava o problema, corrigiu, né, e melhorou minha força, voltou. Porque a gente tem que procurar essas falhas no organismo para poder ter um rendimento maior. Né? Era muito mais fácil chegar lá e tomar alguma coisa errada, mas a gente não, a gente vai sempre pelo lado mais difícil. Por quê? A gente quer ganhar e não quer ser tirado o título. Né? Então a gente está sempre procurando o jeito mais difícil e treinando muito. Sem treino, não ganha nada. Não ganha força, não ganha nada sem o treino. Não tem fórmula milagrosa a não ser o treino.
O esporte pelo esporte, né? Então, o nosso Mesa Redonda sobre o doping aqui com o doutor Miguel Naveira e com o multicampeão Evandro Casagrande. Vai para o intervalo, a gente volta em 1 minuto.
Espaço Senac. Dicas e informações.
Fazer caminhadas ecológicas promove a integração do homem com a natureza e ajuda a combater o estresse causado pela vida agitada.
Mas nesses passeios não suja o meio ambiente. Leve sempre um saco para trazer o lixo de volta. Além disso, nunca retire das matas plantas ou animais.
É sempre bom lembrar, na floresta só se mata o tempo, só se tiram fotografias e só se deixam pegadas.
Espaço Senac. Dicas e informações.
A limpeza diária dos dentes é fundamental para evitar a cárie e a placa bacteriana.
Os resíduos dos alimentos que ficam entre os dentes produzem ácidos que acabam destruindo o esmalte. Por isso, tome cuidado, use fio dental e escove os dentes após as refeições. Além disso, visite regularmente o dentista.
Cuide da sua boca e garanta um sorriso saudável.
Bom, estamos de volta aqui com a mesa redonda sobre o doping no esporte, com o Dr. Miguel Naveira, especialista em medicina esportiva, e com o multicampeão Evandro Casagrande, do levantamento de peso. Eu gostaria, já que a gente passou todo o primeiro bloco falando sobre substâncias proibidas, queria passar para o outro lado da linha, falar das substâncias que não são proibidas, que ajudam no dia a dia do atleta e que acabam não sendo pegas no doping exatamente porque elas trazem um benefício à pessoa. Então eu gostaria de perguntar para o doutor, primeiramente, quais são essas substâncias, qual é esse limite que o atleta pode assumir, e depois perguntar para o Evandro qual é a substância que ele costuma tomar, tudo aquilo no dia a dia do treinamento de atleta dele.
Bom, as substâncias para os atletas geralmente são as vitaminas, os minerais e os aminoácidos. Essas são substâncias permitidas. Dentro dos aminoácidos que mais se utilizam para os atletas são os aminoácidos de cadeia ramificada, denominados BCAA. Os aminoácidos que promovem um crescimento muscular, ou seja, estimulam o hormônio de crescimento naturalmente, que é a arginina, ornitina, lisina, glutamina e glicina. E alguns aminoácidos que são derivados dessa leucina, que é o HMB, hidroximetilbutirato, que aumenta a potência e a força muscular. Antigamente se utilizava...
Tudo isso não traz malefício para a saúde, não traz prejuízos?
Não traz, desde que seja bem dosado, se o indivíduo tiver acompanhamento médico. Evidentemente, se ele tiver excesso de ácido úrico, ele não pode utilizar aminoácidos. Se ele não tiver carência de vitaminas, não há o porquê de tomar vitaminas. Tem que verificar essa questão. Evidentemente, um exame de sangue poderia analisar algum rol de vitaminas e a carência ou não de aminoácidos e minerais. Além disso, existe um aminoácido anterior, chamado creatina, que era largamente utilizado. Então foi uma polêmica geral a questão da proibição dele dentro da Itália. Caiu essa proibição em termos de Brasil devido à entrada dele, né? Tem que ser regulamentada a entrada da creatina no Brasil. Não foi regulamentada ainda, portanto a vigilância sanitária brasileira impede a comercialização da creatina. Então hoje nós vemos infelizmente a utilização de vários atletas com uso da creatina, porém ela não está regulamentada pela vigilância sanitária. Não é uma droga, é uma droga só observação do antidoping. Não é uma droga que ainda foi colocada no rol de doping, porém é uma droga que é proibida a entrada. Se ela é proibida a entrada no Brasil, não pode ter uso.
E quem
é
que coloca aí nesse rol de doping? Qual é a federação?
Essa é a questão. É um estudo feito, né, do Comitê Antidoping Mundial, no qual o brasileiro, o Dr. De Rose, né, que é do Sul, como o Evandro, ele é da Universidade do Sul, mas ele comanda, ele é o presidente da FINS, da Federação Internacional do Esporte, o Dr. Eduardo Rose. Ele, junto com uma comissão, que é uma comissão mundial, que estão estudando a questão. Por quê? Porque não que a questão da proibição, sem a regulamentação, porque o pessoal estava abusando muito da creatina e levando a quê? Alterações renais, piora da função renal. Então eles estão tentando chegar num limite e verificar a dosagem certa e verificar como que pode isso ser detectado em termos de urina, para verificar se o indivíduo está usando em excesso ou não, mas para quê? Não porque causa da melhora da performance, e sim para a questão da prevenir possíveis doenças ou malefícios que possam causar a saúde daquele atleta.
E você, Evandro, qual é a suplementação que você adota no treinamento, em todo o seu dia a dia?
Eu, como para a força, a gente prioriza muito carboidrato, então eu tenho uma alimentação muito estabelecida em cima do carboidrato, então é praticamente 80% carboidrato, né? Proteína, também uns 20% de proteína para o ganho de massa muscular. E também o que a gente usa é sais minerais, usa BCAA, usa HMB, usa essas suplementações todas.
Você utiliza consulta médica? Você tem alguém que te assessora nessa parte? Ou você procura estudar autodidático?
Eu, nesse tempo que eu estou de 11, 12 anos no levantamento de peso, eu sempre procurei, que nem eu disse, eu sempre fui atrás de quem era bom, para poder chegar no nível que eu cheguei. Então, com o tempo, a gente foi pegando esse sistema todo, foi pesquisando muito, foi fazendo muito curso lá fora e aqui dentro, para poder saber a suplementação certa que tem que tomar. Aí tomar hipercalórico, tomar whey protein, coisas que sabem que dá resultado, e mantém o treino também. Porque no treino o desgaste é muito grande, então tu tem que repor isso. Né? Se tu vai ter que repor só na alimentação, tu não vai conseguir repor todo. Eu chego a perder 1,5 kg, 1,6 kg num treino. Então, porque é um treino muito pesado, né? E muito longo. Então, eu tenho que repor isso. Então, eu reponho isso com bastante suplemento natural, com bastante BCAA, com bastante suplementação assim nesse nível, de hipercalóricos também. Isso trabalha visto sempre em cima do meu organismo, que meu organismo assimila melhor. Também não é tomar qualquer coisa. Eu sei o que meu organismo assimila bem, eu tomo para não ter problemas, que nem diz o doutor, mais futuros. Né?
Nossa comentarista e quase atleta Camila Assis com a palavra.
É, doutor, com relação à dosagem desses medicamentos, eu estava verificando que até cafeína, efedrina e afins, né, são encontrados em algumas bebidas energéticas que são vendidas em qualquer padaria, digamos assim. E como é que a gente sabe qual é a dosagem que um atleta pode tomar? Ele tem que se policiar em festa de aniversário? Como é que funciona isso?
Você falou as duas drogas, a efedrina, né, e cafeína, são drogas que caem no rol dos estimulantes. São drogas que hoje um atleta, se for pego com essas drogas, eles podem sofrer uma punição de 2 a 4 anos. Se for a primeira vez no atletismo, até 2 anos. Se for a segunda vez, 4 anos e perda de todos os títulos. O que acontece é o seguinte, existem várias... A efedrina, por exemplo, é uma droga que existiam dentro de alguns redutores de gordura. Né, ela vinha com o nome chamado Mahuan. E entre parênteses vinha efedra, que é efedrina. Então, muitos atletas tomavam o Mahuan para queimar gordura, para ficar com o corpo mais esbelto. Né, diminuir a massa gordurosa, aumentar a massa magra, mas era um pego no dope. Falou, não, nunca tomei efedrina. Falei, não, tá aqui, ó, Mahuan. Isso aí transforma-se em efedrina e apareceu a efedrina na sua urina. Você foi pego no dope. Outro era a cafeína. Verificar o seguinte, os atletas de alto rendimento. Uma caneca grande de café ou dois frascos daqueles energéticos que tem, né, como você falou, né, vende na padaria, nessas lojas de fria aí, de posto de gasolina, não vou falar aqui a marca, contém uma quantidade de cafeína superior ao permitido pelo Comitê Olímpico Internacional. Então, esses atletas, se tomarem previamente a competição uma caneca grande de café ou esses dois frascos, são pegos também no antidoping. Além disso, o ginseng é uma droga fácil de pegar, toma na farmácia, compra em comprimidos ou tem o chá, e é muito popularmente utilizada na China. Até que, há 8 anos atrás, durante uma Olimpíada, viram um nível muito grande de ginseng nas atletas do voleibol da China. E o voleibol da China tinha ganho do Brasil. Foi feito o antidoping delas e viu uma quantidade muito grande. Falaram, não, as chinesas tomam chá com ginseng. Aí, a partir desse momento, o comitê também traçou até um limite do ginseng. Acima disso, não. Apesar de ser popularmente conhecida como um alimento natural da China, faz parte do cardápio deles. Não, hoje eles têm que respeitar um nível. Acima disso é doping.
Bom, o consenso geral é que o doping, né, é um dos principais malefícios do esporte aqui no novo século. E já vem isso desde de meados do século XX, como o senhor falou, né, da Olimpíada de Tóquio. Então, agora, para a gente encerrar nosso programa, queria a finalização, um minuto de cada um de vocês, para falar se é um mal, se é algo que prejudica muito o esporte hoje, o que pode ser feito a curto e longo prazo, né? Porque a gente vê que é muito difícil cercear as pessoas, porque cada dia aparecem novas substâncias. Você, Evandro, o que você acha que poderia ser feito, né, nessa área?
Eu acho que nessa área, que nem a gente falou antes, tem que fazer o cerco, fechar mesmo, porque isso é um mal, e as pessoas, em vez de procurar essas substâncias, pegar e treinar mais, né, e se concentrar no que vai fazer, procurar pessoas que são boas, procurar treinadores, procurarem médicos e achar o caminho certo para o que o organismo precisa, sem precisar dos anabolizantes. Então, e outras drogas que tem. Então, isso é importante que as pessoas pegam e vão treinar muito, vão fazer muito curso, vão pesquisar muito antes de fazer qualquer coisa errada. Então, tem que ser fechar o cerco mesmo, como está sendo fechado, dessas substâncias, para que nós tenhamos atletas realmente campeões, não atletas fabricados. Então, tem que fechar mesmo o cerco para isso.
Ok, Evandro, obrigado. Dr. Miguel Naveira.
Olha, quanto aos atletas de alto rendimento, acho que muita coisa tem sido feita, né? Ampliar o leque de laboratórios credenciados e também as medidas punitivas, né? Isso tem que ser feito da melhor maneira possível. Mas o que mais me preocupa não são tanto os atletas de alto rendimento, é o consumo indiscriminado de anabolizantes, principalmente em academias de ginástica. É, os indivíduos que são atletas de fim de semana e que querem, infelizmente, por uma questão de estética corporal, da questão do que o que parece mais bonito na televisão, do que vai ter mais namoradas, ou mais namorados, se for a menina, né, melhorar sua performance, né, corporal. Isso que me traz a preocupação. Então, para isso, eu acho que deviam ter medidas educativas. Palestras, seminários, isso que vocês estão fazendo aqui, parece que isso é um ponto de partida para que outras universidades aqui da Baixada Santista e também do Brasil possam promover debates, né, educativos, no qual as pessoas que estejam escutando vivenciem e verifiquem o mal que estão fazendo ao corpo ao utilizar essas substâncias para simplesmente adquirir uma silhueta melhor.
Ok, obrigado, Dr. Miguel Naveira. A mesa redonda sobre doping no esporte fica por aqui. Queria agradecer a presença de todos, da Ana Camila Assis, também comentarista. E ficamos por aqui, até a próxima.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.